Gabarit, Moscova. Fala, Moscou. Bom, por que que a gente começa com essa palavra gabarit, Moscova? O que quer dizer fala, Moscou, né? Porque qualquer informe que tinha na Grande Guerra Pátria começava assim, né? E a Rádio Central de Moscou, que depois ficou conhecida no mundo inteiro, também começava assim. Em quase todos os idiomas, em todos os idiomas era assim. Todos. Quem lembra o que era essa Rádio Central de Moscou? Que depois do fim da União Soviética virou a voz da Rússia. Mas todos os informes de guerra, tanto quando começou a Grande Guerra Pátria, quando terminou, tinha um locutor que tinha uma voz bem forte que falava Gabarit Moskva. Todo mundo já sabia que era notícias. E teve um dia que foi uma notícia que foi fantástica, quando Berlim foi capitulada. E hoje a gente viu num canal russo de Berlim a Kiev. Por que a gente está falando nisso? O que que isso tem importância? Primeira coisa, porque parece que o estado de exceção foi colocado na Ucrânia. E esse estado de exceção tira qualquer direito civis e é uma questão muito séria, porque são leis marciais. São leis marciais. Então, leis marciais quer dizer que o cidadão civil fica tutoriado pelos militares. Quer dizer que você não tem mais direito sobre sua casa. Você não tem mais direito ao sigilo telefônico, você não tem mais direito ao sigilo de correspondência, você não tem mais direito a encontro,
Intervenção na vida pessoal,
intervenção na vida pessoal, familiar,
liberdade de movimento,
liberdade de movimento,
liberdade de pensamento ou
liberdade de
expressão
pensamento,
e expressão.
liberdade de expressão.
O direito.
Pensamento e expressão. Agora, eu fico pensando o que é você não ter liberdade de pensamento. Alguém tem que ler teu pensamento para você falar assim, ah, você está preso porque você pensou alguma coisa.
Você pensou e expressou.
É uma coisa que a gente vê nas ditaduras mais.
Orwellmente 24.
Isso aí são coisas que na América Latina a gente conhece muito bem porque passou em todas as ditaduras. E
Exatamente.
lembrando que isso estava na Constituição nazista.
Direito a elegir autoridades locais e locais.
Bom dia, Sofia. Ela vai complementar essa lei marcial que vai ser agora. A União Europeia já sabe, tá?
Já foi
Já foi
apresentada.
apresentado na União Europeia. Parece
Você tá.
que a União Europeia achou muito bom. Isso não vai contra a favor ou contra a Rússia, não. Isso vai contra o povo ucraniano.
Mas o que faltava mencionar o direito a elegir autoridades estaduais e
Não vai
locais.
ter eleição.
Não vai haver eleição.
Então, ditadura.
O direito à educação,
Direito à
tampouco.
ditadura.
Já lhe podemos chamar ditadura. Imagine, liberdade de movimento, liberdade de pensamento e expressão, você secreto de correspondência das conversações telefônicas, intervenção na vida familiar e pessoal. Perdem
E
todos os direitos.
pelo que eu vi aí, uma pessoa, um homem que foi tirado dentro da casa, que tinha com o filho, ele e o filho,
Sozinho.
os dois sozinhos, e ele foi levado.
Lo llevaron los militares para enlistarlo. Hay un vídeo en la RT que usted puede ver, es muy desgarrador el vídeo. Pidió ayuda, pedí ayuda, que tenía un filho solo en casa, su filho solo en casa, y se lo llevaron igual, movilizaron igual. Eso está ocurriendo. Nos también subimos una noticia sobre eso, Cedo, nuestra página, que a Ucrania a los hombres son retirados voz a fuerza y movilizados. Son los funcionarios cartorios de registro de alistamiento retiran a los motoristas dos bolos y los movilizan inclusive a la fuerza. Asociación Ucraniana de Transporte, Rodoviarias, Internacionales, reclamó eso de los bolos.
Y tiene también aquel caso de los ucranianos que están en Polonia que van a ser mandados a força para...
E falou Polônia que a Ucrânia não se preocupe, que ele mandava todos os recrutas para lá.
Não são nem recrutas, são pessoas que tentaram sair da...
Pedir
asilo político, foram para Polônia, para Bulgária, para onde for. Eles vão mandar de volta, quer dizer... É uma... Isso é ou não é um sistema nazifascista? Nazi, puro nazismo. Né? Em nome de Stefan Bandeiras, em nome disso, em nome da... E eles mudaram o nome da Grande Guerra Pátria para a Guerra Germano-Soviética. E outra coisa, como a União Soviética tivesse invadido... A Alemanha. Porque, na verdade, eles falaram que depois do pacto do Molotov e, claro, cada um ficou com uma parte da Polônia. A União Soviética também, ela entra na Polônia. Só que a gente não está falando de polonês, a gente está falando de ucranianos. O que eles estão querendo dizer é que o grupo nacionalista ucraniano que estava lá lutou contra a União Soviética, quer dizer, lutou contra os aliados, então usaram uniformes da SS e tudo isso. Então, isso tudo está sendo colocado porque falou assim, como que você repete a história cometendo tantos erros? Foi o que todo mundo falou assim, como? Depois de tudo, passou quase 80 anos, você comete os mesmos erros, ainda pior, imitando quem matou milhões de ucranianos, que foram milhões. E muitos desses ucranianos foram mortos por ucranianos. E a gente está vendo isso acontecer de novo, ucranianos escravizando ucranianos. Estranho, né? Isso é uma ditadura, primeiro que não teve eleições na Ucrânia, nem para deputado, que foi ano passado. Não teve eleição para senador, não teve eleição para presidente, não teve eleição. A entrega da faixa para o novo presidente tinha que ser esse mês agora, em maio. E depois dessas leis marciais, bom, é um Estado ditatorial, nazista, nada mais do que isso. Se alguém entendeu alguma coisa diferente, impossível. É um Estado nazista manipulado pela União Europeia, pela OTAN, pelos Estados Unidos, esperando armas para mandar seus cidadãos para a morte. A Rússia já disse, eles são covardes. Não os ucranianos, não estou falando dos ucranianos, estou falando deles, do governo da Ucrânia, do governo de Kiev. São tão covardes que eles mandam a própria população deles para a morte. Porque os mercenários ganham dinheiro para isso. Os ucranianos não. E muitos deles têm deficiências físicas e mentais.
Tomam a qualquer rua, os bois... internacionales No puede salir del país, más con la ley marcial ya no puede movilizarse a ninguna parte. Más lo que están haciendo es pasan un documento de la ley marcial a la Unión Europea y aconteció nada. No pasa nada en el mundo con lo que le está pasando a los ucranianos.
Você sabe que tem uma coisa que...
No es, Putin siempre falou. Siempre faló, la lucha no es contra el pueblo ucraniano,
no,
es contra el régimen neonazista. Por eso se fala desnazificación, sacar el nazismo de él, pero no es contra la población.
¿Alguien sabe que cuando se está en la zona, aquella zona del aeropuerto de tránsito, cuando se está saliendo de un avión, entrando en otro, aquella... Né, que você, aquela zona ali não tem muita, aquela zona não tem pátria, né? E tanto que o Snowden ficou quanto tempo até que o governo russo permitisse que ele saísse, entrasse na Rússia mesmo? Mas ele não estava na Rússia, não. Ele estava dentro do aeroporto, na zona de trânsito, que ali
internacional.
É internacional, é um lugar que não tem pátria ali. Você anda com seu passaporte. Você já passou pela... Entrou, agora para você sai e vai para outro lugar. E quando você está dentro de um avião, e esse avião for, por exemplo, estrangeiro, você está em território estrangeiro. A não ser que você tenha um mandado para entrar no avião e tirar a pessoa lá de dentro, um mandado judicial. Se você pega e começa a repatriar pessoas que não querem, que estão sendo perseguidas... Aí a coisa muda de figura.
Mas é muito. Você sabe que los llevan a un cartório militar para que se alisten. Y de ahí la familia perde comunicación con ellos. No tienen más comunicación.
Né?
Desaparecen. Entonces, la situación es muy grave. Es muy grave. Lo que está sucediendo. No siempre hablamos, ¿por qué no entrevistan a la gente en Kiev?
Es prohibido.
Está prohibido.
Ningún canal de televisión, de ninguna comunicação puede entrevistar al cidadão ucraniano que está en la rua, que está passeando. Primero, porque ellos no pueden dar entrevistas. Primero, tem ese detalle: ellos no pueden dar entrevista. Y nem los repórteres pueden sair do hotel. O que eles podem ir, por exemplo, escutar o, como se diz, o porta-voz do governo falar, escutar as merdas do Zelensky. Agora, alguém já escutou algum ucraniano falando na rua, dizendo assim, não, mas esses russos... Né?
Ninguém.
Por quê? Por que eles não botam isso? Você podia até fazer uma montagem. O que acontece é o seguinte, parece que muita gente, a maioria dos ucranianos estão loucos para que a Rússia entre em Kiev de uma vez. Você sabe que existe uma questão que a maioria dos soldados, uma grande parte dos soldados que durante 9 anos lutaram para defender Donbass eram ucranianos. Que saíram do exército da Ucrânia, se juntaram nas milícias que tem na região de Donbass e a Rússia na mesma hora na Crimeia, porque a Crimeia, a Rússia na mesma hora entrou e fechou a Crimeia e construiu a ponte. Eles têm medo, porque esse exército pode ir contra eles mesmo. Por isso que tem que ter mercenários e gente da OTAN ali dentro.
E quem está mandando é o OTAN.
Claro que está mandando é o OTAN, não é o ministro da defesa da Ucrânia. Isso não manda nada. E aí a União Europeia é muito menos. A União Europeia está vendo como buscar pegar dinheiro para mandar, porque são obrigados a mandar. Tanto que quando mandam armas velhas, armas soviéticas velhas, ou armas até da década de 60, que não... O que acontece é que a gente está vendo que, até nos meios de comunicações, alguns são russos, outros não, alguns americanos estão começando a contestar esse negócio, falando assim, porra, mas o que eu tenho a ver com isso? Coisa também que está acontecendo com com a Palestina. Por que que a gente está ajudando ao governo fascista também de Israel? Por quê? Esses estudantes que estão nas universidades fazendo passeatas, eles querem saber o seguinte, não é que eu tenho a ver com isso. Ele falou assim, não, mas a gente é contra isso. Isso fere os direitos das pessoas. E outra coisa, por que que eu tenho que apoiar isso? Por que que meu dinheiro tem que ser usado para isso? Aí você para e pensa, porque hoje fizeram uma pesquisa em alguns estados, onde sempre teve maioria democrata, que geralmente são estrangeiros imigrantes, se transformou numa maioria republicana. Que não tem muito sentido, porque os republicanos são contra a imigração, tudo isso mais. Pensa bem, porque não são só imigrantes. Por exemplo, a Flórida. A Flórida sempre foi um reduto democrata. Os democratas estão perdendo na Flórida. Então, é uma questão de você chegar e falar assim, alguma coisa mudou. Não é que tão gosta do Trump, não. O que acontece é que o Biden não governa.
Está governando o Pentágono?
É o Pentágono que está governando. Você vê quem está viajando e falando pelos Estados Unidos. O Blinken, o Anthony Blinken. Esse daí já tomou um chega para lá, sai daqui, foi recebido na China. Você sabe que outra coisa que eu fiquei sabendo, Sofia, quando Anthony Blinken chegou na China, não tocou em nacional dos Estados Unidos. E nem tocaram em nacional da China. Ele desceu, bem-vindo, pode entrar no carro aí, Ivan. Não teve nenhum protocolo de... Não, porque geral...
No mínimo... Nada.
Claro, porque se... Não teve tapete, não teve... O que acontece é que quando chega, por exemplo, o Lavrov chega no Brasil... Chega no Brasil, toca o Nacional da Rússia, toca o Nacional brasileiro, tudo isso.
Você vai ver quando vai Lula, vai Putin,
todo mundo, mas quando...
Lukashenko, vai China...
É, claro.
Todos são recebidos com honores.
É, claro, porque você no mínimo toca o hino nacional dos dois países.
E bem, né? Recebido.
Tem a bandeira dos dois países. Não tinha bandeiras americanas.
Sim, nada.
Não tinha bandeiras americanas, não tinha tapete no chão, não tinha hino nacional. Isso é uma maneira de você falar assim, você não é bem-vindo, mas pode entrar. Isso que a Ucrânia está fazendo, eu acho que entra num estado, você aí compara com o que o regime nazista fazia. Por que que a Rússia tem razão dessa coisa de desnazificação?
E tem que ser.
Porque contra o nazismo, você não pode brincar. Você não pode ser bonzinho. Você não pode ser boa gente, boa pessoa. Contra o nazista, você tem que ser... Ah, você tem que ser violento? Claro que sim. Quando que o nazismo foi bom com alguém? Com judeus, com ciganos? O sonho dos nazistas era exterminar os povos eslavos e transformar esse território eslavo, que é o maior do mundo, numa grande colônia alemã. Eles iam germanizar.
Eles davam prêmio às mulheres que se pariam a 6, 7, 8, 9 filhos. Eles davam prêmio, medalha, tudo para poder ter gente para poder pôr na Rússia.
É isso, e isso daí era até um órgão estatal que fazia isso.
Que fazia isso.
Você tinha as mulheres, as mulheres que tinham sangue alemão recebiam outros homens de sangue alemão, iam tendo filho atrás de filho, atrás de filho, atrás de filho. E começava com 14 anos.
E premiadas.
Sim, quanto mais filho, mais você recebia mais regalias e mais medalhas. mais estrelinhas do Hitler lá, mais suásticas. Então o que Kiev está fazendo é exatamente o mesmo sistema que os nazistas faziam. E outra coisa, eles imitam, os Estados Unidos imitou muita coisa depois da guerra que os nazistas faziam. Imitou muitas coisas. Você sabe quem fez a lei do sangue puro? Para não misturar as raças? Foi os Estados Unidos, na década de 1920. Proibiu os casamentos interraciais até 1940. Interraciais, interreligiosos. Essas leis que a Alemanha adotou foram leis que foram adotadas 10 anos antes nos Estados Unidos. Se você vê essa lei de não poder misturar sangue interracial, essas leis começaram nos Estados Unidos em 1910, a proibição de qualquer casamento entre pessoas que fossem de seres humanos, não tem raça, mas de povos diferentes, etnias diferentes. Isso foi uma lei dos Estados Unidos. Você sabe quem é que fez? Eu vou te dizer. Sobrinho de uma pessoa muito conhecida, de Charles Darwin. Foi uma tese que ele fez que os Estados Unidos adotou. Ele viveu nos Estados Unidos.
Mas agora vamos começar com uma boa notícia. Moscú encontrou uma resposta digna às tentativas dos Estados Unidos de confiscar ativos russos. Moscú encontrou uma resposta digna ao congelamento de seus ativos pelo Occidente. Este é um artigo que fizeram os chineses, aplicando medidas semelhantes ao banco americano JP Morgan Chase, que estava preste a cerrar seus negócios na Rússia. Isto afirmou a matéria publicada na chinesa Soho.
Mas isso aí sabe o que acontece?
A Rússia finalmente deu um passo. Agora Estados Unidos se encontra em uma situação desesperadora. E ficaram sem caminho para recuar, vendo como o banco americano JP Morgan Chase está preste a fugir da Rússia. Um tribunal russo ordenou o congelamento de todos os bens no país, incluindo bens móveis, imóveis, bens com ações da filial russa deste congelamento, afirmou este artigo. O contexto das ações na Rússia são a resposta razoável à política dos Estados Unidos do congelamento de bens da Federação Russa. O autor também apontou qual é o rol de cálculo de Washington. Os americanos tentarão construir um diálogo com o Kremlin da mesma forma que com as autoridades japonesas numa entonação imperativa. Mas havia uma grande diferença entre Moscou e Tóquio, descobrindo-se que os russos não gostam de ser tratados de forma ruim.
Você sabe que esse artigo, como você disse, ele não é russo, ele é um artigo chinês. Foi feito na China. Agora, exatamente depois que o Blinken saiu da China, isso é... O chinês falou para o russo, ó...
Agora é quando?
Sabe o que vai acontecer?
Dele play.
Você tá... Sabe aquilo que a gente tinha falado? O que... Olha, os ativos dos Estados Unidos aí, congela de uma vez porque eles vão... O chinês falou. Ação, ação. Não, e foi e é verdade, e é muito dinheiro, é muito dinheiro.
Isso eu te vou falar, é 24 de abril, o Tribunal de São Petersburgo, na região de Leningrado, aplicou medida provisória à estrutura dos maiores bancos do mundo, o JP JP Morgan Chase. Motivo de esta decisión es una acción judicial do BTV ruso a propiedades de organización financiera americana en un valor de 439.5 millones. Fue congelada. Ya fue congelada. Aparece en la prensa británica un reporte de que el valor de los impuestos pagos por los bancos europeos localizados en la Rusia en 2023 era de 800 millones de euros. Esto es significativamente más do que despensa semejante ante el inicio de la operación militar especial en Ucrania. En cuanto Medvedev, en respuesta a acciones de Occidente, apeló a retirada de dinero dos extranjeros hostiles.
No, y ellos van a congelar dinero de personas físicas también, no solo de empresas.
A Sakharova dice que a Rusia no cederá nuevas regiones en troca de activos congelados. Eso faló el otro día. Este artículo es muy bueno, es muy importante, de justamente un jaque mate que hace a Rusia a Estados Unidos.
Você sabe que o Morgan Bank, que hoje não é mais o JP Morgan, que na verdade é uma fusão de três bancos, né? Porque os outros dois faliram e foram colocados no... Agora que chama JP Morgan... Eu já falei, na Rússia eu encontrei uma agência do Citibank. Tinha até não, só que a agência do Citibank lá vendia até pastel. Até empanada. Agora, o que acontece é o seguinte, cheque mate da Rússia. Se eles pensam que eles tinham... Tem muito, veja bem. Existe um material que eu já falei uma vez num podcast que só existe na Rússia, que é o titânio. Que o maior comprador do mundo do titânio russo é os Estados Unidos. Esse foi para...
Titânio.
Titânio. Para fabricação de asas de avião... Não é, ele é um material muito resistente, muito resistente. E a Rússia nunca parou de vender para os Estados Unidos, não. Mesmo não durante esse conflito. Agora, cuidado que em vez de titânio, você pode enviar plutônio para você.
Mas, vocês sabem quem ladrou? Que cachorro ladrou? De la OTAN. Hoy tocó ladrar. La OTAN pagará un precio enorme si a Rusia vencerá en Ucrania.
¿Qué burro?
Otra vez fala a mí, la victoria de Rusia, presidente Putin, resultado de operación especial.
¿Quién dice
eso? Stoltenberg.
¿Quién?
El burro de...
¿Quién?
El secretario general de la OTAN.
¿Alguien sabe quién es él?
Yo sé quién es él.
No, mas pregunta en la rua si alguien sabe quién es él. O que él hace en la vida. Cuál es la importancia que él tiene para el mundo. Ninguém sabe quién es el...
Stoltenberg.
Vamos pensar así. Ah, un pintor. Un artista de cinema. Ninguém sabe. É a mesma coisa que você falar do Burrell. Ninguém sabe quem é.
Não.
Agora, se você falar quem é o Lavrov, todo mundo sabe.
O Putin.
Se você falar que é o Putin, todo mundo sabe. Agora, existe uma diferença tão grande. Você vê como a Europa está isolada.
Mas a Europa falou que em maio eles podiam... aceptar a Palestina como nación.
Só que no como miembro de la ONU activo, sería
Sete segundos, segundo escalão, sem nenhum direito de nada. O que acontece é o seguinte, alguns países vão, por exemplo, no Brasil já tem embaixada da Palestina, que funciona, claro, com verbas que o governo brasileiro dá, tudo isso. A Palestina não tem como manter uma embaixada. Agora, o que acontece é que no Chile também tem. Não tem como você chegar e falar assim, bom, agora a Palestina... Bom, a Palestina precisa ter um congresso, precisa ter um presidente eleito, não uma autoridade, essa autoridade palestina que era do Fatah, o antigo OLP, não manda em nada. Eles mandam em Jerusalém, eles não mandam em Gaza. Gaza quem manda é o Hamas. Então, quer dizer, é um problema, porque não tem parlamento, não tem presidente, não tem ministro, não tem exército, não tem nada. Para você falar, chamar de país, você tem que construir país, uma nação é. E outra coisa, você acha que todos os territórios ocupados por Israel vão ser devolvidos? A ONU já manda devolver. Só que há muito tempo já mandaram devolver. Agora você vai mandar o quê? Tanques israelenses para tirar os israelenses? Já fizeram isso uma vez. Não tiraram ninguém. Conta outra história, porque essa daí. Agora, a gente vê como é decadente, né, a Europa. Porque o sonho da classe média era ir para Paris. Agora, ir para Paris é o quê?
Ir para Paris.
Quem é que fala ir para Paris? Quem é que tem a criança que tem sonho para ir? A gente fala sempre para Disneylândia. Ninguém mais fala nessa merda de Disneylândia. Ah, o sonho de uma criança ir para Disneylândia. Ela vai perguntar, o que é Disneylândia? Uhum. É um canal que tem na... Igual Netflix, Disney Plus. A única coisa que ficou da Disney foi a Disney Plus. Ninguém sabe o que é Disneylândia. Ninguém sabe.
Mas você...
O sonho da classe média não é ir para Paris, não é ir para Londres. Hoje você vê muito mais viagens pela América Latina mesmo. Que é muito mais, você vê que isso foi muito bom, isso é muito interessante. Foi a primeira coisa que eu fiz na vida, eu nunca fui para outro país antes de conhecer a América Latina.
Ah, eu também.
Porque para mim era mais importante conhecer a América Latina. E depois de 30 anos que teve aquele filme Diário de Motocicleta, eu vi que quase todos os lugares que o Che Guevara passou já tinha passado também. Uhum. E eu não sabia que ele tinha passado nesses lugares. Tem uma foto que ele tira em Machu Picchu, que no mesmo lugar que eu tirei, eu fiquei assim, uau! Né? Onde ficava, prendia assim, as pessoas... É bem interessante, é bom a gente ver a integração latino-americana junto com a integração com outros países, como Rússia, como Irã. Sabe, e outra coisa, essa coisa de você falar da como está, por exemplo, o investimento que está tendo em Cuba, investimento que está tendo em outros países.
Mas justamente yo lo que te estaba hablando del secretario general de la OTAN es justamente lo que fala él, del riesgo de que el presidente Putin tenga sus objetivos de vencer mayor precio de OTAN pagará si a Rusia vence a Ucrania, porque estaremos a hablar de cuantías de dinero increíblemente mayores de lo que los aliados de la OTAN tienen para invertir en seguridad hoy.
¿Cuál fue la discusión hoy en América Latina? Una reunión que teve. ¿Cómo se ve libre del dólar?
Uh-huh.
Hoy está una discusión exactamente esa. ¿Cómo se ve libre del dólar? Porque como él te manipula... Você viu que a inflação e os americanos manipulam o valor do dólar, tanto que o dólar aumentou de preço.
Uhum.
Até valorizou. Como é que eles valorizam isso? Com inflação. Então, você vê que você fica, querendo ou não, você ainda não se despegou do dólar, assim, ainda tem um...
Mas há uma proposta que diz Trump que a qualquer país que se queira desentender do dólar deve ser sancionado.
Mas ele quer... Vem cá, você sabe de uma coisa? Eu vou te perguntar, sinceramente. O que, que a gente precisa dos Estados Unidos?
Não.
Se os Estados Unidos falar assim, vamos te sancionar, eu vou falar assim, tá, você vai parar de vender o quê? Arma? Não, porque nós não precisamos dos Estados Unidos para nada. Ah, os Estados Unidos vai fazer sanções contra os países da América Latina. Que eu acho que quem mais vai sair perdendo nisso aí vai ser os Estados Unidos. E outra coisa, nós não precisamos, há muito tempo nós não precisamos dos Estados Unidos para nada.
Mas Milei disse, Milei hoje recebeu um buque da Guardia Costera de Estados Unidos para que
velho.
Não, para que patrulhara águas argentinas.
É velho. É sucata, é coisa velha. Agora, ele está ganhando um bunker, um navio da Guarda Costeira Americana, só que está com a chanceler lá na China pedindo dinheiro. O cara tá. Ai plata. Manda coisa velha para ele. Ah, agora vão ter mais de 20 F-16. Sabe quanto tempo vai demorar para esses F-16 chegarem na Argentina? 12 anos. E eles têm 40 anos de uso. Então, para que a gente precisa dos Estados Unidos? Olha, o sonho americano virou um pesadelo para a gente, porque o americano...
Mas teve a ser um comentário que agora entendi por que tem um buque norte-americano, o Milady. Grêmios marítimos na Argentina anunciam paro de atividade.
Ah, claro. Não, os portos vão parar. Vão parar, os portos vão parar.
É o único buque que vai andar é de Estados Unidos. Por las costas.
É, ele vai ficar lá sozinho, lá passeando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá.
Ah, você sabe que os UTIs atacaram dois destrutores norte-americanos. Destrutores norte-americanos. Em Mar Vermelho. Destrutores.
É, a gente chama de destruiu?
Não, atacou.
Ah, bom, pensei que tinha destruído. Ia ser bom, é. No Mar Vermelho, é. Bom, o americano tá ganhando bomba e parece que tá gostando, né? Você sabe que eles têm um medo do Mar Vermelho? Se eles fecham o Mar Vermelho, você vai subindo, você não consegue entrar pelo Mar Vermelho. Aí você vai subindo. Aí você já está perto da Arábia Saudita. Né? Como é que você sai de lá depois, se ali existe uma questão que é... Como que eu saio daqui? Simplesmente eu buscar petróleo e outras coisas mais. Né? Ali existe um estreito que passa dois navios. E para sair, você sai por onde? Qual a saída? Por cima, para você ganhar tempo, porque você, claro, ali é ganhar tempo de navegação. Aquilo lá, se o Irã quiser fechar, ele fecha. Então tem coisas que você tem que pensar assim, os Estados Unidos tá se cagando de medo, Porque se passa um navio ali de Israel, eles afundam. Eles estão de longe atacando lá, atacando.
Pero Bibi está com cara dela porque a Corte Penal Internacional está buscando.
É, tem esse detalhe também, porque eles não têm autorização para atacar. Uhum. Por isso que eles estão atacando de longe por mar. Agora, você já pensou se fecha a saída por onde sai todo 20% do petróleo do mundo? Já foi dos ingleses, já foi dos americanos, já foi disso, isso.
E
agora.
Passa.
Não, os russos passam, e quando eles passam, o pessoal passa até bandeirinha. Porque o que acontece é o seguinte: eles são bem-vindos. Aonde eles fecharam a passagem dos navios russos, né, foi fechado, uma parte foi fechada, você não consegue. O russo conseguiu fazer uma coisa que foi fantástica. Vamos pelo Círculo Polar Ártico.
E acortaram a ruta?
Aqueles rompe-gelos estão levando milhões de tonos de barris de petróleo. E agora virou um trajeto que para eles é fácil. Eles têm uma frota de rompe-gelos
nucleares.
Que não, nada para. Né? Agora, você imagina se você fecha a saidinha dos sonhos europeus no Oriente Médio. É complicado. Olha que já está faltando petróleo, já está faltando energia elétrica. A decadente Europa tem que se acostumar a voltar a andar de ônibus, vai ter que limpar o metrô para tirar os ratos, nos Estados Unidos também. Cuidado, porque em 73, depois do conflito que teve com o Egito, Israel, no ano seguinte teve a crise do petróleo. Você sabe quanto o petróleo subiu? Naquela época, o barril do petróleo custava uma média de 80 dólares, foi para 400. No mundo inteiro, a crise do petróleo quase levou à falência de empresas e fábricas e tudo isso. Porque atualmente muitos países estão usando para produzir energia elétrica, queima de petróleo. Queima de petróleo não, queima de combustível fóssil, quer dizer, gasolina, diesel, porque energia elétrica está difícil. Está muito difícil. E agora, a Europa depende disso até para passar o inverno. Tanto que aumentou 200% o valor da energia elétrica na Europa. Os caras não têm mais onde plantar, não têm onde se aquecer. Não, é um continente falido. Agora, a culpa é da Rússia? Quem é que explodiu o Nord Stream 1 e 2? Que leva o gás barato para a Europa. Todo mundo fala que é um atentado, mas ninguém fala quem foi. A OTAN primeiro falou, não fui eu. Já se sabe. Até um ex-funcionário da CIA falou, Inglaterra e Estados Unidos, com a ajuda da OTAN, então eles prepararam isso bem antes. O Putin disse uma coisa, falou assim, olha, pra gente, claro que faz falta, mas faz muito mais falta para a Europa. Porque você comprar gás que vem de navio é caríssimo. É muito caro. E os Estados Unidos não têm condição de manter a Europa com gás. Porque eles não produzem tanto gás assim. E esse gás, ele vem do Golfo do México. Primeiro tem que ir para os Estados Unidos para depois ser enviado para lá.
Mas ele está muito interessado na Argentina. A Argentina também tem muito.
É, mas a Argentina ainda você vai demorar muitos anos ainda para conseguir tirar petróleo de lá. Não é tão simples assim. Não, e petróleo também. E petróleo também. Lembrando que nas ilhas Malvinas, ou como se diz os ingleses, as Falklands, ali você tem um lugar estratégico que se sabe que ali tem bastante petróleo. Essa costa da América Latina inteira tem muito petróleo. Você começa pela Venezuela, vai baixando, descendo, descendo, você encontra petróleo em qualquer lugar.
Bueno, te voy a dar las últimas noticias por el tiempo, que ya nos fica poco. FMI prevé un freno de la economía de los Estados Unidos. Hay vídeos de policía que dispersa la fuerza estudiante pro-palestinos en la Francia, en Estados Unidos también, en Texas. También la policía hubo mucha violencia contra los estudiantes.
Lembrando que ellos están descumpliendo la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Que é o direito de você se expressar, fazer qualquer contra o Estado americano, contra qualquer tipo de manifestação. Quer dizer, a manifestação é uma coisa que lá eles acham que é sagrada, como se fosse, né? Mas, segundo os especialistas dos Estados Unidos, eles estão simplesmente apagando o artigo da Constituição dos Estados Unidos, que é a primeira emenda, que é a lei de expressão.
Mas aqui lhe tenho uma fofoca de la boa, para fechar. Tem uma fofoca boa. As maiores economias africanas retiram seus ativos de ouro dos Estados Unidos. Por medo de la inestabilidad económica en los Estados Unidos. Retira su oro que tenían guardado en Estados Unidos. Sudáfrica, Nigeria, dicen que tienen que salvaguardar su riqueza y fortalecer su
resistencia. Ese oro no está en los Estados Unidos.
Dirigentes de ganases tomaron una decisión similar, recuperando también el control de sus reservas de oro de Washington. Una tendencia más amplia de los países estratégicos en la evolución dinámica mundial. Todos los países, Sudáfrica es entender porque es un país que está participando en los BRICS, que está apostando a otra economía, al mundo multipolar,
oro,
y que produce oro. Obviamente fue y recuperó y pidió todo su oro a Estados Unidos. Nigeria también. Sudáfrica también. Los ganeses también. Pidieron todo su oro. Imagina cómo fica Estados Unidos con esto.
Bom, eu acho o seguinte, eu estou vendo se eu compro uma salinha em Fort Knox. Eu acho que é um bom investimento você comprar uma sala em Fort Knox, porque lá não tem mais nada. Os Estados Unidos falava assim, em Fort Knox, porque na época que o dólar era lastreado em ouro, porque o dólar tinha um lastro em ouro. Depois eles tentaram com petróleo e não conseguiram. E Fort Knox tinha ouro, que era um absurdo. A França tirou, depois a Inglaterra. Todo mundo foi tirando ouro lá, mas ninguém sabia. Era tudo de noite. Chegava um monte de dólar, saía um monte de ouro. Uma vez pediram para abrir Fort Knox, abrir uma sala cheia de ouro. E as outras? Não, as outras não podem. Porque não tem mais nada lá. Então é bom começar a alugar salinhas em Fort Knox, porque pelo menos eles ganham aluguel. Que decadência. Nem Disneylândia mais dá dinheiro. Essa daí é boa, porque tudo que vem da África para mim importa. Porque a África para mim é uma das maiores potências do mundo.
não só de minério, de ouro, diamante, minério, urânio, plutônio.
Mas lembrei uma coisa. Quando eles começaram a brincar com congelamento de los activos rusos, você sabe que como ficaram os países preocupados.
Claro.
E isso falaram os economistas. Isso vai fazer temblar o mundo.
Primeiro país que fizeram isso foi a Venezuela.
A desconfiança.
Primeiro país que eles fizeram isso foi com a Venezuela.
Uh-huh.
Depois fizeram com a Rússia. Falei assim, bom, fizeram num, agora fizeram em outro. Que, será que eu sou o terceiro?
Uh-huh. A Irã você, também.
Você, o Irã também.
Também é congelado.
Agora você perde a credibilidade. Falei assim, velho, será que eu vou depositar meu dinheiro num banco que está aqui, congela meu dinheiro, eu vou sacar e não posso? Ah, não. Aí tem um banco dos BRICS que você pode depositar lá. Que fica em Xangai. Que tal? Você sabe qual foi o maior comprador de ouro em...
Rússia.
Em 10 anos? A Rússia. Foi o maior comprador de ouro. E não foi pegar o ouro dos africanos lá como os franceses faziam. Ele comprou o ouro. A reserva de ouro da Rússia é gigantesca.
Ninguém sabe quanto isso.
Ninguém sabe quanto Ninguém tem. Sabe. É um absurdo, porque foi um investimento que eles fizeram a longo prazo que ninguém percebeu, porque foi de pouco. Quando viram, era um absurdo. Eles falavam assim, não, a gente comprou Fort Knox.
Bueno, hasta mañana. Saludo a nuestros super amigos. Mañana traeremos más noticias, más fofocas. No esquezan visitar nuestra página, amizadebrasilrusia.com.br. Ahí tenemos buenas noticias, buenos destacados.
También somos sancionados. Y sancionados mesmo.
No, sí. Porque hacemos las cosas bien.
Nós vamos subir um vídeo feito por um amigo nosso, que tem uma pessoa importante na Rússia, que fez um vídeo apoiando a gente, explicando qual era o motivo que uma instituição que é mantida pela OTAN estava denunciando nossa página. Eu me senti quase falei, pô, se eu estou incomodando os Estados Unidos, a gente está fazendo um belo trabalho.
Así es. Bueno, la victoria es nuestra. Saludo a todos los soldados combatientes que hoy le fue muy bien en Donbass, tomaron más territorio. Fue muy, muy exitoso lo que hicieron los soldados rusos. Un saludo para ellos.
Ah, claro, no, a gente tem que ser. E quem puder ver o documentário Canções de Donbass, veja, porque eu não consegui ver inteiro como eu vi o final. É muito emocionante. Eles vendo o próprio documentário. É muito bonito. Aí você vê como é... Ele fala assim, mas a gente tem que defender a Rússia, tem que defender nossa pátria, deve defender nossa casa, nossa família e defender o mundo.
Assim é.
E porque você vê bem, o Antônio Blinken chegou na China para fazer, olha, é bom vocês acabarem com essa amizade com a Rússia, porque não dá, o chinês falou, eu não vou repetir o que o chinês falou, porque...
Muito grosseiro.
É. Eu falei assim, olha, enfia, bota vaselina aí. Não, e olha, foi pesado. Você sabe onde ele está? Hoje o Antony Blinken foi para Arábia Saudita e já estava indo para... Ele ia para outro país também que era importante. Ele tá querendo falar assim, olha, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de petróleo, a gente precisa disso. Não fique amigo da Rússia, acho que ia, não sei se ia para a Turquia ou algum país assim. Não adianta, esses países não estão dizendo assim, olha, eu escolho meus amigos, você escolhe os seus. Fica com Zelensky. Quando perguntaram assim, não, mas vocês têm que ajudar mais, eu falei assim, eu? Claro, cada país tem seus problemas para resolver. Né? Eu falo assim, se depender, o mundo depende de dois lugares do mundo em que você fala assim, tem petróleo, minério e água doce, que é as coisas mais raras no mundo. Sabe quais são? América Latina e Rússia. Vamos vender água mineral para os Estados Unidos, porque a coisa está feia lá, hein? É porque eles estão tomando mijo lá, tomando pipi.
Tem esse pequeno Maidana lá, Maidanzinho.
Aquilo lá, né, aquilo lá é coisa de estudante. Não, mas é bom que aconteça isso. Porque o Biden perdeu a paciência e chamou eles de antissemitas. E você ser contra uma guerra, não é ser antissemita.
Antigenocídio.
Antigenocídio é você... Não, é sério. Você, é como se você fosse obrigado a ser sionista. Uhum. E eu não sou sionista. E não sou antissemita. Agora, se você é contra Israel, você vira um antissemita... Você é obrigado, quer dizer, o americano é obrigado a apoiar Israel em tudo. Porque senão os deputados não são eleitos, porque eles não têm dinheiro para fazer campanha. Porque quem mais bota dinheiro nas campanhas políticas nos Estados Unidos são Israel. É uma organização de judeus que vive nos Estados Unidos. A gente já explicou quem é que é a organização essa. Um abraço aos nossos super amigos, a vitória é nossa, claro, sempre honrando a coragem dos soldados que estão, não só são russos, hein?
Até
africanos que estão lutando lá, a gente conheceu africanos que falam russo, né? Africanos.
Africanos que falavam russo e espanhol.
Russo e espanhol. E também alguns. Bom, tem os chechenos e tem alguns que. Você sabe que sírios também estão ajudando. E os Estados Unidos bombardeando a Síria. Então você vê, o que acontece é que cada vez Europa, Estados Unidos e seus lacaios lambibotas estão perdendo apoio no mundo. Ou você me apoia ou eu faço uma guerra, mando uma bomba no teu país. É quase isso.
Tal qual, tal qual.
Спасибо, до свидания. E...
A vitória
é sempre... Não, tem que ser. Contra o nazismo, a vitória... Como não vai ser nossa? E outra coisa, assim, vocês são pró-russos. Claro que sim. Não precisa a CIA, a OTAN pagar para uma jornalista brasileira fazer uma pesquisa sobre a gente, até de documentos, com meus números de documentos. Uhum. Para falar quem eu era, meu nome inteiro, o número dos meus documentos. Se para dizer que eu sou pró-russo, que eu recebo dinheiro do Kremlin. Primeiro que eu não recebo dinheiro do Kremlin. Eu faço porque eu quero. E outra coisa. Eu sou pró-russo, sim.
Porque quero, não, porque quero.
Eu acredito que a desnazificação é uma obrigação.
De todos.
De todos. Bom. Eu acho que dos europeus não é muito não, porque eles, se pudessem fazer um acordo com Hitler, tinham feito. E existia esse acordo. Ele nunca foi colocado, mas existia. Спасибо. Доброе утро.